Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 365 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês nesta fria noite?
Tudo bem com você, Judeu?
Tudo certo.
Tudo ótimo aqui também. Eu tô muito empolgado, Estranho. Eu tô muito feliz pra vir aqui gravar mais um Mangá em Quadrado. Dessa vez do arco final de Vinland Saga. Vinland Saga. Esse é o nome do arco final de Vinland Saga.
É o arco final de Vinland Saga.
Metade dele é a viagem dos mil anos, mas não é todo ele. Então, acho que ou Vinland Saga, ou só Vinland, né? A gente chamou a saga do Farmland, e daí depois
a saga do
Marbótico tava dado, e aí agora Vinland.
Ok. Sim. A gente já vai começar esse mangá em quadrado. Só queria lembrar antes que o quadrado tem um apoia-se, correto, Estranho?
Correto, o apoia.se/ao quadrado, você pode fazer qualquer apoio financeiro e seu apoio vem para ajudar a gente a manter parte das estruturas, a gente comprar gibi, atualizar equipamento, esse tipo de coisa. E se você fizer qualquer apoio acima de R$10, seu nome é eternizado em algum programa, como esses sortudos que vão estar aqui nesse programa antológico.
Verdade. Parabéns para as seguintes pessoas: Bernardo Uvo Cardeiro,
Douglas Hermes Passer Lacerda,
Júlia Bax,
Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes.
E Rui Carodi, muito obrigado.
Muito obrigado.
E vamos lá, Mangá em Quadrado, só lembrando, é o quadro mais clássico aqui do Mangá ao Quadrado. É o quadro no qual a gente comenta o mangá por completo e com spoilers. Dessa vez, mentira.
Às vezes é por arco também, um arco completo.
O arco completo, perfeito. E a gente veio aqui comentar do arco final de Vinland Saga. Eu quero meio que começar falando que... Eu não tô de mentira que é um momento um pouco emocionante pra mim, porque a história de Vinland Saga, de alguma forma ou outra, também é a história do Mangá ao Quadrado, é a minha história. Possivelmente, eu não sei se pra vocês, eu não fiz essa conta ou não, mas é possivelmente o mangá que eu acompanhei por mais tempo da minha, de todos.
Eu fiz esse mesmo cálculo quando eu tava terminando e tirando One Piece, que não conta. É, de fato, eu li Vinland Saga por mais de 10 anos. Foi uma parte muito presente da minha vida que pouquíssimos mangás foram.
Sim, é. E acima de tudo, foi uma parte do Ao Quadrado como um todo,
exato,
né? A gente tem histórico com ele, a gente fez, na época que existia o mangá Ao Quadrado semanal, a gente fez do capítulo do No Enemies ali, né? Sem inimigos do
Farmland Saga. Em 2013, Estranho. Em 2013.
Pois é, e aí desde então a gente veio fazendo dos arcos que tiveram, que foram três, basicamente, né? Concluíram nesse período Farmland, a Guerra do Mar Báltico, os dois têm programas. A gente nunca fez da primeira parte, quem sabe um dia. Mas agora a gente vai fazer desse arco final que veio em construção ao longo desses anos todos, né? Foi interessante ver chegar até aqui.
É. Não só vou chegar até aqui, mas eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, né? Porque eu li... A gente acompanha esse mangá por muito tempo e tal, e agora a gente já leu ele pra esse podcast. Cara, a gente acompanhou esse arco por 6 anos, e é uma sensação muito diferente você ver as coisas de um capítulo pro outro, assim, quando passaram meses, anos, o mangá tinha hiato de vez em quando, pulava um mês ou outro, e ver isso passar em um dia, o que você leu durante anos da sua vida, cria, sei lá, pra mim uma sensação muito diferente de leitura.
Sim, definitivamente.
É sim, e acompanhar foi uma experiência por si própria. A gente vai comentar aqui desse arco que a gente leu tudo de uma vez, mas eu queria comentar um pouquinho dessa experiência de acompanhar, porque, leitor, talvez você é mais jovem que a gente, então você não teve a chance de acompanhar algo assim por tanto tempo. Mas quando chega as coisas que você achou que nunca ia acontecer, e acontece finalmente, é indescritível.
É uma catarse.
É uma catarse. É incrível. O One Piece, no arco que tá agora, tá começando a arranhar esse sentimento. Tá começando. Não é exatamente, não sei pra vocês. Pra mim não é ainda a mesma coisa que eu senti com Vinland Saga.
Eu acho que o que eu senti com o final de Vinland Saga, eu vou sentir com o One Piece quando ele chegar no Left Tail. Tipo, essa é a comparação.
É, exatamente.
Eu realmente acho que essa é a comparação. Que eu pegar o arco final de Vinland, que é tipo... O mangá de Vinland Saga começou em 2004. E logo de cara, a ideia é que, mesmo quando o mangá era outro, mesmo quando o mangá ainda não tinha mostrado as cartas temáticas que ele ia ter, o conceito de Vinland como esse lugar metafórico ou até ou físico, os dois, tá lá desde o capítulo 1, assim, do capítulo 2, talvez. Então foram 15 anos, 20 anos... Pra você chegar num momento que a história tava construindo. É muito tempo. É muito mangá.
É muito mangá.
E paralelo a isso, ele trazia com ele essa pecha de ser um quadrinho histórico, em certo aspecto. A gente fez um programa que, em muita parte, o tema era discutir Vinland Saga, que chamava O Paradoxo dos Mangás Históricos, que era algo que a gente... queria ver o que ia acontecer, né? A gente precisava saber como esse autor ia concluir essa jornada que ele construiu até ali, mas ele tinha um final que a gente sabia qual era o final. É histórico, é documentado, a gente sabia que tudo ia dar errado. A gente sabia que não iam ficar lá. Então, como isso ia acontecer? Ele ia fazer isso e como isso ia acontecer? E aí a gente chegou aqui e finalmente aconteceu. Então, realmente tem uma alma carga no final de Vinland Saga muito único, realmente.
Com certeza.
Perfeito. E eu não sei exatamente como a gente vai abordar a análise desse arco como um todo, afinal de contas. Tem só algumas pontas soltas que eu gostaria de tratar, talvez aqui logo no começo. Coisa rápida, porque eu tava escutando o podcast anterior e a gente 100% não comentou direito do arco que termina no começo desse aqui, do Malandro das Correntes. Como é que é o nome dele? Já esqueci.
Gurt. Eu acho que é porque a gente não comentou porque ele tava no meio espaço.
Né, outro arco já.
Já era outro arco. Não era mais a parte da saga do Mar Báltico, né? Tipo, meio que
talvez ali. A gente achasse que ia seguir junto aqui, né? Ia emendar em Vinland. E não emendou, foi meio que um arco autoconclusivo ali.
É meio que tipo, a historinha de 5 capítulos, né? Mas eu...
Se bem que eu também não teria muito algo pra comentar.
Mais... Eu fico feliz que a história dele terminou. Assim, eu gostei que teve esse espaço. Porque, no final das contas, o que o mangá fez agora com essa reta final é uma decisão que eu aceito, eu sou a favor, mas ele abandona o resto do mangá pra contar a história de Vinland. O Canute aparece em 2 capítulos. O Torquiel não existe mais. Essa faceta do mangá, ela foi embora, porque não, os personagens nem voltam, tipo, de verdade. E faz parte.
Algumas pontas soltas, até, eu diria. Ele não teve a elegância de um Kokonohito, de tipo, ai, nossa, tinha aquele personagem, o que eu vou fazer com ele? Ah, não, eu achei aqui. Achei uma hora aqui pra enfiar aquele personagem.
Sim, o que pode até ser... Eu aceito, porque eu acho que, tipo, não, só não colocar poderia ser meio forçado e tal. Mas é, tipo, eu acho que isso é algo notável quando você parar pra pensar que em algum momento da história a gente percebeu que não ia mais voltar pra essa parte do mundo. Não ia mais voltar pra essa galera. E, tipo, foi.
Notável pra mim, Garmy, lembra do Garmy? Ele foi embora vivo, nunca mais voltou.
É.
E o Torgil, que era o cara forte, era o filho do Ketchum forte, que também sumiu vivo. Ele vai voltar um dia. Não, nenhum deles não voltaram, não.
Ainda bem, não gostava de nenhum dos dois.
O Canute aparece, ele volta, mas tipo, a história dele também não tem muita conclusão. Até porque, de certa forma, ela já tinha terminado, mas a relação dele com o Thorfinn não ganhou mais. Eu não sei vocês, eu achava que quando foi a última interação deles, eu não achei que tinha sido a última interação deles quando ela aconteceu.
Eu não achei que ia ter mais Canute, não.
Eu sinto que esses personagens, e talvez o mangá não foi tão assertivo ao demonstrar isso, mas esses personagens, eles eram relevantes enquanto eles eram paralelos ao Thorfinn. Né? Todos esses três que você citou, né? O Garmy, o Torgil, o próprio Canute. Os três, eles eram paralelos do Thorfinn. E serviram para os seus arcos, né? E aí agora que a gente foi para um outro cenário, com outro problema, e que o Thorfinn tinha outros dilemas a resolver, eles não faziam mais sentido. Era um dilema novo, era um mundo inexplorado. Né? Finalmente o Thorfinn estava pondo em prática tudo aquilo que ele pregava nos outros arcos. Então agora o desafio é como ele faz validar, né? Esse desejo dele. Então essas pessoas não colaborariam para isso.
Inclusive porque eu acho que grande parte da ideia desse arco, né, o que o mangá tá repetindo muito, é essa ideia de fugir dessa bagagem, né, escapar desse mundo em que eles viviam antes. Então, esses personagens representam aquilo do que eles estão escapando. E a história é outra agora. Eu só realmente acho que é, tipo, notável, porque eu acho que quando começou o arco de Vinland, eu não sei, eu realmente não pensava na hora que os personagens não iam mais voltar, eu acho. Sim. Talvez eu devesse, mas foi...
Não, é, o manga não encerrou com muita firmeza
a participação dos personagens. Disso.
Mas
antes de se aprofundar muito, tem outro gancho que eu gostaria de puxar de coisa de ponta solta do final do arco anterior, começo desse, que é meio que a gente também não comentou no podcast anterior, é a confissão da Gudrid, né? Da Gudrid pro Thorfinn, muito bonitinho. E meio que abre, né, de alguma forma esse arco com o casamento deles e toda essa relação bonita que eles acabam criando.
Sim, eu acho que oficialmente o arco de Vinland a gente pode dizer que quando dá aquele time skip ali, né? 2 anos que eles voltam e tipo, ela é meio que é meu casal, só não casou oficialmente, aí eles casam oficialmente e aí começa o arco. Começa a Vinland pra mim, esse é o ponto-chave dessa virada. Gudrid segue participante ativo aqui, não tão... Não tem momentos memoráveis ao longo desse arco, mas ela tá sempre ali participando de alguma forma.
Não, ela tá lá. De fato...
Ela participa do... Quando tem uma conversa ali, tem um...
O debate pra
ver. Deles ali, participa com a visão ali das mulheres.
Pra mim, ela meio que abre pra mim uma... Ela deitada ali com o Thorfinn no começo desse arco, um dos melhores momentos desse mangá pra mim. Porque ele tá ali tendo pesadelo ali, e ele fala, pô, de novo você tá tendo os mortos te arrastando ali pra baixo. Ela fala, eu vou dormir com você e aí eu vou te ajudar, eu vou estar ali no sonho com você. E eu acho que qualquer outro mangá seta isso pra acontecer de fato, né? Pra Gudrid aparecer, os amigos estão me ajudando aqui, né? Uhum. E não, só piora pra ele. Os mortos ainda viram pra ele e falam, quem é você pra tá tendo uma vida tão alegre? Excelente, excelente. Eu lembro quando eu li isso, eu fiquei, caralho, que mangá, velho. Que mangá. Uhum, qualquer outro cara, tipo, o poder do amor e da amizade tá aliviando ele. Não, tá não. O peso das mortes do Thorfinn, o peso dos mortos que o Thorfinn assassinou é algo que... Começa lá em Fairmont Saga e vai aqui até o final desse mangá. É muito bem feito, na minha opinião.
Até o penúltimo capítulo ali, o último capítulo reflexo disso.
Justamente. Acho que é notável. Outra coisa que eu percebi nessa releitura, né, é que a gente vai lendo durante muitos anos e algumas coisas vão se apagando, né? Vão ficando mais as grandes pinceladas da narrativa. E eu acho é bem notável, lendo tudo de uma vez, o quanto o mangá é constante com certos motivos, certos diálogos, certas ideias que vão sendo bem repetidas lá desde o comecinho do mangá e desde o comecinho do arco.
Sim.
Todo o conceito de como os personagens lidam com a guerra e tal, a gente tem que fazer isso porque a gente não vai ter escolha, a gente tem que fazer isso porque é o jeito. Logo no começo, o Thorfinn já estava apontando a falha desse raciocínio, que é o que vai ser uma das grandes coisas dos últimos 5 capítulos do mangá, assim. Tem uma cena, logo no comecinho, eles ainda, acho que ainda nem chegaram de verdade, eles estão viajando, que o Thorfinn fala de como o que mais preocupa ele é o tipo de gente que não gosta da guerra, mas quer fazer ela mesmo assim, e que espera que não tenha esse tipo de gente. E que, no final das contas, é o que aconteceu nesse arco, é o que causou o problema de verdade.
Sim, lendo de uma vez, você pega muito mais a importância da espada como a figura de discórdia ali, que vai ser a queda, tudo degringola por causa dessa espada, e aí você vê ela desde o começo sendo...
E no último capítulo, né, o Thorfinn falando pra jogar fora, essa foi uma cena que, tipo, não tinha funcionado pra mim, lendo mensalmente, mas me pegou mais 5 vezes mais, porque eu tinha visto essa progressão em 2 dias, em vez de em 6 anos.
E
no final de contas ele não joga fora, né? Então a jornada ainda tá em progresso.
Eu quero fazer uma grande pergunta pra gente tentar resolver aqui, mas se tem um grande tema que é com certeza muito vivo nesse arco do mangá, é o anti-armamentismo, sabe? Sem dúvida alguma, você tem completa razão, estranho, que a imagem da espada ali desde o começo e meio que a conclusão dele de que, pô, é mó ruim, né? Que todas as armas vieram de alguma ferramenta, né? E aí ele chega a uma conclusão. É, menos a espada. A espada é uma arma que foi feita exclusiva. É uma ferramenta que foi feita exclusivamente pra matar as pessoas. Então, pelo menos isso a gente pode se livrar.
E é completamente relacionável com a nossa realidade e armas de fogo também, né?
É. Pra mim essa metáfora tá bem clara no mangá.
Mesmo dentro da narrativa, as espadas viram um símbolo, né? Mais do que, além do fator físico de não ter uma espada, meio que não importa, mas não importa tanto assim, porque eles ainda, se eles quisessem, eles ainda iam ter machados, iam ter flechas, assim, mas, tipo, representa, né? Porque como é a arma, que é só uma arma mesmo, ela causa esse conflito.
É a magia da espada, né? Ele fala.
É a magia da espada. Que é legal, né? Porque o Vinland Saga tinha falado muito disso antes, arcos atrás, né? Com Canutes, que era a da coroa, né? A força desses objetos, como...
Sim.
Parte
Sim.
constante da história que o Vinland Saga quer contar. E todos os objetos, porque eles são representações simbólicas do poder, né? A coroa é um poder político, né? Físico. E a espada é um poder físico. É o poder que você... A partir do momento que você tá... Qual é a palavra pra isso? Tipo, você tá brandindo a espada, você tem o poder ali. Então você ganha essa capacidade. Não, eu esqueci a palavra pra você.
Quando
você tá
segurando, usando... né? Segurando a espada, você tem... Segurando a espada, sim.
Eu queria começar, então, já que a gente tá nesse mais amplo, né? Eu acho que tentar delimitar um pouquinho onde esse arco entra no grande mote do mangá, que eu acho que é importante a gente enxergar o que ele é para a história também, né? Porque Vinland Saga a gente falou nos outros programas, eu vou falar um pouco a minha opinião, quero ouvir também de vocês. A gente falou bastante nos outros programas e é óbvio que uma das grandes mensagens aqui é sobre pacifismo, é sobre a jornada do Thorfinn e tudo mais.
Diplomacia, né?
Também, e como esse arco entra e se diferencia dos anteriores. Eu tava tentando, tipo, ouvir os nossos programas antigos também e pensar um pouquinho o que cada desses três arcos grandes que a gente falou, né? Tirando o primeiro que foi meio que o prólogo, né?
É o prólogo.
O mangá chama assim. Se a gente for pensar nessas três jornadas, eu sinto muito que o arco ali de Farmland é o Thorfinn se convencendo... aprendendo e se convencendo que ele não tem inimigos. O segundo arco é ele indo pro seu passado e tentando provar esse ponto pro passado dele. Então ele tem que acertar as contas com tudo que ele fez ali. Então tem o arco da Hild, tem todo o Guerra do Mar Báltico envolve o passado dele. Aqui, Vinland, é quando ele tem que provar pro mundo a ideia dele, né? Que é, ok, aqui é uma folha em branco. Sua ideia funciona numa folha. Você não tem o seu passado, você não tem você pra corrigir, você já tá corrigido. Você não tem ninguém que quer se vingar de você aqui. Como a sua ideia se sustenta no quadro em branco?
Uhum.
E eu acho que isso foi muito importante pra terminar essa conversa. O que vocês pensam da temática desse arco junto com os outros arcos?
Eu tenho várias coisas a falar, né? Mas quanto a isso, né? Quanto a esse conceito, eu acho muito importante pensar em Vinland Saga também como um mangá muito idealista, mas não no sentido que a gente usa essa palavra idealista, no sentido dele ser super positivo, ou não ser cínico, mas no sentido mesmo de ser um mangá que acredita muito no poder dos ideais, sabe? Mesmo que eles sejam difíceis, mesmo que talvez não valham a pena, mesmo que sejam completamente impossíveis ou qualquer coisa do tipo. O mangá nunca em nenhum momento esconde o quanto o que o Thorfinn tá fazendo é difícil, às vezes pode ser até contraprodutivo, mas o quanto tem valor ele tentar, o quanto tem valor ele fazer esse esforço. Porque no final das contas não funcionou, de fato não funcionou, mas a tentativa teve valor. E essa é a mensagem da Jornada dos Mil Anos, né? Que eles vão continuar tentando. Vai de novo e de novo, e de mil anos pra cá a gente tá em hoje, né? Então ela não acabou, porque ela ainda tá presente. E eu acho que isso vai além da ideia de... Obviamente a mensagem do Thorfinn é sobre antiviolência, sobre pacifismo, mas acho que isso vale pra qualquer ideia de buscar algo melhor. Qualquer idealismo que você tenha de mudar o seu mundo ou querer fazer algo diferente. Tanto que uma cena que me pegou bastante no comecinho desse arco mesmo é quando aparece a Cordélia. E as motivações da Cordélia pra ir pra Vinland, elas são relacionadas à violência, né? porque isso é parte intrínseca daquele mundo, mas também é muito sobre um lugar onde ela poderia ser quem ela quer ser. Todas as questões progressistas de gênero que a gente fala muito nos dias de hoje, o mangá já tava falando delas ali. Elas não são sobre violência, não diretamente. Elas são sobre você criar esse mundo utópico onde as coisas podem ser diferentes. E eu acho que isso é o que Vinland Saga tá falando muito o tempo inteiro. O valor de lutar pra fazer algo diferente, mesmo que vá falhar.
Eu concordo com muito o que você disse aí, Luke, mas acho só sobre a sua pergunta estranha de onde, qual o papel desse ato final no âmbito do geral do mangá, eu também acho importantíssimo mencionar que é o mangá, ele é idealista nesse sentido que ele acredita no poder dos ideais, mas ele é o oposto, e esse arco inteiro principalmente, ele é o oposto de ingênuo.
Ah,
é
não.
Tão, é tão difícil, velho. É tudo tão... No arco anterior a gente mencionou isso sobre... No final de Falando de Saga, você poderia muito bem entender como o arco do Thorfinn como terminado, né? Tipo, velho, acabou ali, ele entendeu já as coisas. E o Magá fez muito bem jogar a Hild em cima dele. De, tipo, não, mano, não é simples assim. Tem problemas, né? E mesmo olhando pra trás, mesmo ali eram... Quase que problemas narrativos que ainda o mangá tava colocando no caminho do Thorfinn, né? E aqui foram mais os problemas concretos, né? Tipo, de o mangá tentou implementar o ideal dele ali de vamos tentar ser pacifistas no, numa pré-idade média ali, tipo, numa idade da pedra quase, de, não, sei lá, né, idade dos metais ali, dá certo? Será que dá? E a gente vê que não deu, né? E, eu concordo com o que você disse ali, tanto se a viagem, acho que a gente pode perguntar, a gente pode se perguntar aqui, tipo, de qual é o ponto, no final das contas, desse mangá, se deu errado, se os ideais do Thorfinn foram testados ou não, mas eu acho que, no papel do arco como um todo, eu acho que ele foi perfeito. Se em qualquer momento você leu esse mangá e pensou, é muito ingênuo da parte do Thorfinn, sabe, querer fazer isso. Esse ato final responde isso. Tipo, ok, não, vamos ver então mesmo. É, vamos testar, vamos jogar qualquer inocência dessa possível ideia pela janela. E ver por que pode dar errado.
Ele é bem materialista nesse sentido de que, tá, é muito fácil no mangá falar, é isso aí, eu sou pacifista e eu vou buscar a paz e criar o mundo ideal. Mostra aí então, né? Mostra aí. Vai criar o mundo ideal? Me mostra, como que você vai fazer? E o mangá, com os personagens desse arco, ele provoca o Thorfinn múltiplas vezes.
Nossa, né?
Várias vezes o Thorfinn ele é questionado sobre essas decisões que ele toma em relação a esse pacifismo dele. Várias vezes ele precisa sentar e entender, tipo, e agora? Eu não tinha pensado até aqui. Sabe? Eu não tinha pensado como que ia ser depois que a gente chegasse aqui e o pessoal ia querer a terra pra eles. Eu não tinha pensado que ia precisar delimitar limites aqui. Sabe? Tipo, tem vários momentos que ele é questionado com coisas que ele não sabia o que fazer. Então, é bom nesse sentido. Porque ele vai até o fundo pra dizer, até onde você vai, Thorfinn? O que você vai fazer agora? Quando chega nesse momento, o que você faz?
E ele... Eu acho que o mangá responde. Eu acho que o mangá tá sempre buscando fazer essa resposta. Eu lembro que muito... Vinland Saga foi várias vezes criticado por causa dessa potencial ingenuidade do Thorfinn. Mas o mangá é justamente o que o Jodeu falou. Ele é tão não ingênuo. Então tá sempre desafiando e sempre falando. Apesar de tudo... Eu ainda quero lutar por isso. Ele não é não ciente do completo absurdo que é a muralha que o Thorfinn quer escalar. Ele só fala que ainda vale a pena tentar. E a gente viu o esforço dessa tentativa até o final. Sim. E eu aprecio muito isso.
É, e eu acho que... Eu queria perguntar aqui, e aí? Você tem razão, Estranho, a gente gravou um podcast sobre o drama histórico desse mangá, de como é que você resolve essa questão do pacifismo do Thorfinn, sabendo que o mangá vai terminar com as coisas dando ruim, né? Eu quero perguntar, e aí, fica pra vocês o sentimento de que o Thorfinn foi provado errado, sabe? E que não tem um mundo em que tem o pacifismo mesmo. Qual é o ponto, afinal de contas, sendo feito aqui, se deu errado pro Thorfinn, se o pacifismo dele falhou?
Eu acho que esse é um paralelo que a gente ouve muito em círculo de quem, de fato, é muito socialista, acadêmico, no sentido de que, a bem da verdade, e não dá pra negar, a bem da verdade é que o Thorfinn queria fazer, não, ele não conseguiu fazer. Mas não é porque ele não conseguiu fazer no sentido de a ideia dele não era implantável. E sim, é que minaram tudo que ele tentava fazer. Outros agentes foram colocando coisas que eram premissas para ele e que essa quebra da premissa dificultou completamente o processo de se implantar. Então, a espada que a gente usou como símbolo é um excelente exemplo disso. Tipo, a gente vai sem armas. Nenhuma arma lá e vai dar tudo certo. Alguém levou uma arma, alguém sacou uma arma e decolou por causa disso. Literalmente, daí matou, tipo, nunca que ele propôs. Literalmente, nunca que ele propôs.
Além da espada, outro negócio que é muito notável é que eles criam aquele forte, né, de defesa. Aí eu te falo, cara, isso vai dar merda. E no final das contas, isso é um dos motivos pelo que deu merda. Literalmente. Então, mas acho que, com certeza, você tá falando de verdade. Mas não só isso, em que o Thorfinn ainda não era perfeito. Ele ainda não sabia de algumas coisas. E acho que esse é aquele discurso, eu não lembro se é no penúltimo, no último capítulo do Carly, né? Que, tá, deu errado agora. Mas a gente aprendeu. E a gente pode tentar de novo da próxima vez. A gente agora sabe que tem a doença. A gente pode como aprender a língua melhor. Então, vamos mais preparado. E é por isso que eu falei desse mangá ser pró lutar pelos ideais, né? Porque, tá, e aí? Deu errado. Mas tudo que prova que deu errado é que deu errado dessa vez. Você junta as linhas e tenta de novo.
Cê, eu acho que...
Alguém de esquerda vai desistir de implantar o comunismo porque deu errado antes? Tipo...
Exato. Por isso que eu falei esse paralelo. Porque, para todos os efeitos, foram lições aprendidas de buracos de conhecimento que não tinha como prever. Não deu certo o que ele propôs, porque ele... Primeiro quebraram as premissas dele e muitas vezes tinham coisas que não tinha como antever. A doença, por exemplo... Qual ia ser o impacto da falta da comunicação ali, por exemplo, quão difícil isso tornaria tudo. Esses elementos tornam com que a ideia do Thorfinn não foi invalidada por esse mangá. Ele foi só questionada com mais coisa e terminou com, falhou. Mas falhou por coisas que a gente talvez possa arrumar, sabe? É. Ele é esperançoso nesse sentido. O que você achou, Judeu? Eu quero ouvir sua opinião também.
Não, eu concordo com vocês e eu acho que, de alguma forma, também é uma resposta pro leitor. Ou sei lá, pra mim. Tem um certo pessimismo que nasce em terminar Vilã de Saga um pouquinho de pensar, mas o mangá tá errado, porque passou mais de 1000 anos e a gente ainda tá vivendo a mesma guerra, sabe? Passou bem mais de 1000. O mangá não passa no ano 1000. Ele passa
mais de 1000 anos. Mas eu acho que 1000 é uma representação de... É tempo pra caralho, assim. Então, não é
isso. Sim, é claro. Eu tô só de sacanagem aqui. Então, você, pô, meu, ok. É, óbvio, tem gente desde o começo da humanidade tentando o que o Thorfinn quer. E assim como no arco anterior, a gente vê que o homem comum quer isso também, sabe? A maioria das pessoas querem isso. Mesmo quem tá guerreando, quando começa a guerrear, quer a paz. Ninguém quer de verdade a guerra. E as pessoas que querem são malucas e a gente entende elas como tal. E, sei lá, o tempo passou...
Malucas, só parece malucas ou oportunistas.
Ou oportunistas, exato. E eu acho que, em muitas pontos, é o mangá falando, ok, tá ruim agora ainda, mas não quer dizer que a gente tem que desistir, sabe?
Sim.
Passou mais de 1000 anos e a gente ainda não conseguiu, que nem o Thorfinn aqui não conseguiu, mas isso não é motivo da desistência, sabe? Eu acho que é muito difícil lutar, eu acho, você fala do socialismo e do comunismo, nessa era pós-União Soviética que a gente vive, é muito difícil ter muita esperança, sabe? Mas se você acredita em algo, vale a pena lutar por aquilo ainda. Eu acho que esse é o ponto principal do mangá ali. De que...
Ele faz esse ponto, mas ele termina agridoce, né?
Termina.
O gosto não é bom que ele deixa com essa conclusão.
Porque é o gosto real. É o gosto que a gente vive ainda, velho. A gente ainda, se lê esse mangá, você vê notícia ali da genocídio em Gaza, você não se sente muito bem, não. Mas é porque a gente carrega também, velho. A gente carrega os mortos que nem o Thorfinn carrega. Por isso que a gente termina o mangá se sentindo mal mesmo. Porque
acho que, além de tudo, eu acho que tem um ponto também. A gente tá falando que deu errado, que falhou, mas isso é uma meia-verdade. Porque eles passaram mais de 1 ano ali, antes de falhar. Eles conseguiram essa coexistência antes da merda. E foi 1 ano lá onde tudo deu certo, onde eles estavam vivendo a vida que eles queriam. Eu acho que quando você tá lutando por essa coisa, tipo, por mais que ela venha a falhar depois, o período de tempo em que ela deu certo ainda vale a pena. Ainda foi um período de tempo onde esses personagens escaparam de um mundo onde eles estavam em guerra, onde eles estavam sempre com medo. E no final das contas, a última página do mangá é o milho, né, sendo crescido, o trigo sendo crescido. Por quê? Porque eles ainda conseguiram fazer essa troca cultural. Houve um resultado positivo daquilo ali, apesar de tudo. A falha não
E
foi
quer saber, houve avanços, né? Houve avanços.
É.
E quer saber, Luke, até a percepção de que deu errado, tipo, deu errado a construção da Vinlandia Saga, que é beleza. Mas o volume final do mangá, o objetivo não é tentar manter a Vinlandia, o objetivo final o volume final do mangá é evitar a guerra, evitar mais mortes desnecessárias.
Ah,
E
eles
nesse
conseguem
sentido,
parar antes da hora, né?
nesse sentido, ele foi vitorioso. A fuga daquele território é uma vitória. É uma vitória no sentido de que evitou mais mortes sem precisar.
Sim, e isso se conclui também com a, entre aspas, conversão ali do xamã. Ele era a causa da discórdia com o povo ali, né? Ele que causou basicamente toda a discórdia, iniciou, né, a busca pela discórdia ali. Foi obviamente piorada pelo Ivar ali também, mas ele começou isso e termina o mangá meio que ele, pô, mas o que esse cara tá falando seria bom mesmo, né? Eu podia. Seria legal se o que ele falou acontecesse, e ele não é uma má pessoa. É, e isso foi muito importante para a conclusão do arco. E essa lógica conclui no Xamã, mas também conclui com o Einar ali, né? Ele também tem um papel nesse mesmo entendimento de que é o que o Thorfinn fala, seria bom a gente seguir isso também, né? Eu duvidei dele e no final ele estava certo.
Esse final do Einar eu enxergo mais como, mais uma vez, uma incrível percepção do quão, sei lá, superior não é a palavra, mas o quão mais guerreiro, né? Você fala muito sobre o guerreiro, sobre o Einar teve que passar por um décimo do que o Thorfinn passou pra, tipo, entender que o quão heróico esse cara é na missão dele, sabe? Ele não resistiu ao que o Thorfinn resistia ali, comandar essa galera em evitar a guerra. Ele falhou, né?
E ele, ao matar alguém, ele sentiu o peso do que era isso. E qual era o peso por trás das palavras do Thorfinn? Pro Thorfinn ter passado por aquilo e chegado até onde ele chegou, não era uma decisão simples, né? Então também foi uma boa jornada nisso.
Eu tenho um gancho a fazer nessa questão aí da vitória ou derrota da missão do Thorfinn, porque em muitas partes, e aí eu quero puxar o gancho para essa cena, em muitas partes, tipo, meio que tudo acontece depois da melhor cena do mangá, é
Nossa.
quase um prólogo, porque assim que, eu vou chutar aqui porque todo mundo quer falar dessa cena, obviamente,
Claro.
mas assim que a Hilde perdoa o Thorfinn, o mangá termina para mim em muitos níveis. O perdão da Hilde é para mim a verdadeira vitória do Thorfinn no final das contas, sabe? A parte da criação ideológica e tudo mais é a vitória ideológica dele, mas a vitória pessoal, tipo, o arco dele foi encerrado ali em muitos níveis. E lendo o mangá, você sente isso porque eu chorei quando li essa cena pela primeira vez. Um tempo depois eu reli, eu chorei de novo. E agora eu relendo, eu chorei. Eu só choro lendo esse capítulo, velho. É muito
Esse
bom.
capítulo
É muito
é
bom.
muito bom, né? A gente veio lá do Não Tenho Inimigos no Arco Fazenda, e esse aqui ele expande demais, né? Esse raciocínio e toda a construção para chegar até lá. E lendo de uma vez é até melhor.
Sim.
Porque a gente vê alguns capítulos para trás a Hilde começando a pensar nisso. O capítulo em que ela vai caçar o urso, né? Que apareceu um urso na aldeia ali. E aí ela, não, vou pra floresta, vou caçar o urso. E aí ela tem
Como é que o xamã do urso ali, né?
Ela tem uma conversa ali meio viajada. E ela fala, mas sua família foi morto por urso, né? Por que que você não mata isso? E ela termina esse capítulo falando, isso foi há muito tempo atrás. E isso é muito o gancho pro que vai chegar lá na frente. Pô, muita coisa mudou desde então. Ela começa a perceber que as coisas mudaram desde então. Então é muito bom. Esse capítulo é excelente, realmente. Os melhores capítulos da mídia narrativa, mangá feita, né? História da escrita de mangás. É bom nesse nível. É muito bom.
É muito bom. Você quer comentar alguma coisa, Luke? Eu quero falar.
Não, acho que sobre a cena da Hild, o Estranho já falou tudo. Eu realmente gosto de quão gradual foi ver ela se assentando na vila, ou como ela começava a dar aula para as crianças e como a gente foi vendo o quanto isso foi mudando ela. Eu gosto muito que ela tira aquela bandanazinha dela, né, e começa a ficar sem ela, e é isso mesmo, esse é o novo design pós-desenvolvimento. Mais livre, aprecio muito.
O detalhe, só um que eu lembrei aqui pra não esquecer rapidinho, tem também um detalhe mais pra trás, que também lembro de uma vez você pega, que ela tá falando alguma coisa, mas a gente não vai, tipo, nós não vamos fazer tal coisa lá em Vinland. E aí o Thorfinn pensa, ela falou nós? Né? Tipo, a primeira vez que ela se incluiu no grupo, né? Então, foi muito
Só seguindo
gradual.
ele para observar, ela faz parte. É.
Sim, muito bom, muito bom.
E é muito bom como é gradual, Luke, mas é muito bom também. É por isso que tem tanto impacto também, eu acho, essa cena em específico, por causa do quando nada é. Tipo, não é uma
Ah.
grande ação do Thorfinn
Não,
que
não.
fez
Ela
ela chegar a
só
essa
acordou
conclusão.
um dia e percebeu, né? Tem essa.
E é assim que o perdão funciona, sabe? Não é uma grande ação que você faz, é tipo, foi você percebendo que a pessoa mudou mesmo, né? E que ela fez o melhor dela para aliviar aquilo de alguma forma. É a Hild perdoando ela, é o mangá, sabe? Falando pro Thorfinn, pronto, acabou, já. É notável para mim que ela perdoou ele sem o sonho ser realizado. Porque, tipo, combina muito bem com esse ponto que a gente estava fazendo, de que é a jornada. E ela percebeu isso. No, ele conquistando aqui ou não o vilão de saga, não importa, porque ele já fez o papel dele ali. Ele fez o melhor possível dele para conseguir o pacifismo, sabe? É muito bonito. Tem uma boa mensagem aí pro leitor. Eu acho que um pouco do sentimento agridoce, para mim, pelo menos, eu não vou falar do leitor, ok? Eu vou falar para mim. Um pouco do sentimento agridoce vem também da minha, sei lá, inação com o mundo, sabe? E sei lá, parte disso, sei lá, tem a ver com o quão longe a gente parece das alavancas dos poderes nesse mundo, né? Tipo, o quão distante a gente tá de poder pegar um barco e viajar por aí. Mas um pouco da culpa vem da gente não ser igual ao Thorfinn, sabe? Da gente não tá.
A gente não ter essa liberdade que existia
E
nessa.
nem essa liberdade, nem essa força em todos os
É, essa
sentidos.
força de vontade, essa proatividade, né?
Sim. Tudo que ele moveu para fazer isso acontecer. O espaço para isso e a convicção. Por isso que fica agridoso, porque é triste a gente ver que falhou, né? Tinha tudo para dar certo e falhou. É por isso que é triste, realmente.
Agora, tem outro fator também que você falou, Judeu. A gente tá falando muito das temáticas e do motivo de ser agridoce nesse sentido. Mas tem outra coisa também. É que no penúltimo capítulo o Einar morre.
É
Eu acho
bom,
que
assim.
isso
Isso é
destrói
muito
a gente
agridoce.
emocionalmente de um jeito que não tem como, assim. Poderia ter dado tudo certo e ainda ia ser um final completamente. Você falou que essa parte da Hilde foi a vitória pessoal dele, mas isso para mim é a derrota pessoal dele. Ele não conseguiu salvar o melhor amigo desse chamado da espada. E é
É, você tem
isso, né?
razão. A gente comentou do papel narrativo aí da morte do Einar, né? Mas em termos de narrativa é muito mais impactante nesse sentido, né? De que a gente já tá há anos acompanhando esse personagem. Mais do que a morte dele em específico, o momento em que ele se rende, tipo, o momento que ele falha é o mais triste para mim. Esse é o. Quando ele aparece ali com a cara morta, falando que ele não tinha escolha, né? Esse para mim você fica, porra, mano.
Será que é
Porra,
fácil?
velho.
E ele matou o ideal do. Ele estava matando o ideal do Thorfinn ali, né? Tava justamente contradizendo, porque o tempo todo o Thorfinn pensa, tipo, a gente tem que pensar sempre no, na primeira alternativa. Nunca é a última. Nunca é a última escolha. Tem que ser a primeira. E aí, quando ele conclui que, mas eu não tive escolha, é meio que contradizendo, né, essa lição. Tipo, você teve escolha, Einar. Você teve muita escolha. mas ele não percebeu que ele teve muita escolha. As mesmas escolhas que, inclusive, o próprio Thorfinn toma nesse arco,
eles,
né?
Discutiram, no... eles discutiram um com o outro esse assunto 5 capítulos antes dessa cena, sabe? Tipo, não...
Exato.
Eles estavam no mesmo lugar quando cada um tomou a decisão deles. É só Sim. que... Mas é o que o Thorfinn fala. Talvez em algum momento ele também chegasse nisso. Também tem a cena que o Einar fala... Pô, diz pra mim que não tinha jeito. E o Thorfinn fala... Cara, eu poderia. Mas isso não vai mudar o que você tá sentindo. Então Sim. não adianta.
É, o peso de matar alguém mesmo. Alguém que tá querendo matar você, né? Algo que você carrega, sabe? Ou uhum. sei lá, mesmo a gente aqui que não tá matando ninguém frontalmente... Eu tenho pensado isso ultimamente, que tem dias que eu sinto carregando a morte de guerras que acontecem distantes por causa da inação, sabe? Você vê imagens horríveis acontecendo, você não faz nada.
É terrível.
Você carrega um pouco desses mortos consigo, eu sinto isso pelo menos. Não sei se é muito autocentrado ou não, mas é a verdade, você vai carregar essas pessoas.
Sim.
E de alguma forma, eu meio que adoro a cena do Thorfinn falando que, ah, bom, no final você me entendeu. Eu gosto disso ali, ele não tomou, eu lembrei dessa cena, é muito bom que ele enxergava ele como irmão até o final mesmo, ele tendo se rendido à magia da guerra.
Até porque a última ação dele é ele lutando para que a trégua se mantenha, né? Então, a última coisa que ele faz em vida é evitar que... Ele precisa da ajuda dos outros, né? Mas, tipo, o outro maluco quer ir lá tentar matar... O cara do chapéuzinho quer tentar matar porque ele perdeu um amigo. E o Einar para, né? E acaba levando o dano definitivo.
Sim.
Ele fez essa última ação como compensação ou qualquer coisa do tipo.
De grandes temas, tem só uma última coisa que eu queria comentar. E sei lá, é uma coisa... É um pouquinho pequeno, é pequeno, mas é relevante de que... Uma das grandes conclusões do Thorfinn no começo... Antes deles irem pra Vilândia ainda, é de que ele vai conseguir a paz pelo mercantilismo, né?
Uhum.
E...
Pela codependência ali também.
É,
eu sempre... Eu meio que tô criando ódio toda vez que isso aparece em mangás, tipo, em histórias no geral. Parece que é a conclusão de todo idiota. De pensar, ah não, as pessoas, elas não vão guerrear porque elas vão ser dependentes comercialmente. E essa é a conclusão da humanidade desde 1300. Um pouco depois do Thorfinn, alguém pensou nisso e pensou, ah é, verdade, né? A gente é muito dependente comercialmente, então a gente nunca vai pra guerra. E nunca dá certo isso. Nunca dá
Existem
certo.
Existem menos guerras em 2025 do que eu acho que existiam na era do Thorfinn. Tem esse ponto.
O comércio definitivamente ele apazigua algumas relações ali. Isso definitivamente acontece, principalmente no mundo
globalizado aqui. Não é mas
ele sozinho... ele sozinho não é uma solução. O Ivar ali, quando ele tá questionando muitas coisas que o Thorfinn faz, ele traz um ponto que é mais realidade no nosso... Que ele fala, você só senta à mesa pra negociar se você tem força. Se você não tem forças, não vão nem te ouvir. Então, meio que essa visão de que o comércio resolve. Se você tem um exército pra te proteger do outro país vir e só roubar o que você tem. Porque essa é uma outra opção.
Porque eles falam esse ponto também. Pô, tá, mas e se a gente só aprender a fazer esse negócio e aí a gente não precisa mais? Tá? Exato. Ou a gente só pega os troços dele. Então,
essa eu acho que é uma não solução. E o mangá, eu acho que ele toca nisso, ele não tem uma resposta também.
Mas eu acho que pro ano de 700 e pouco, ou sei lá, é um progresso. É uma ideia que avança em relação a onde eles estavam naquela época. Não sou totalmente contra essa ideia.
Sei. Pra mim, eu só penso que é um trope de geopolítica que parece que tem se repetido, sei lá, principalmente na era moderna. A primeira guerra, tipo, todas as guerras ruins da era moderna, as pessoas pensaram que não ia acontecer por causa de dependência econômica. Então, tipo, a primeira guerra, a segunda guerra, guerra fria, todas as guerras, o pessoal falou, não, mas eles não vão fazer isso porque vai acabar com a economia. A economia vai ficar ruim. É, ok, beleza. E basta alguém vir com uma espada e cortar a mão de alguém. pessoas se recorrem à magia da guerra. A guerra leva as pessoas, sim.
É, não houve muito tempo do Thorfinn ser questionado disso. Essa solução do... Não, a codependência. A gente, essa vai ser a solução. O problema deu por outros motivos antes disso. Provavelmente resolvendo todos os outros motivos, cair nessa solução. Qual vai ser a verdadeira solução pra isso? A gente não tem ainda.
Mas, falando nisso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Já que a gente tá lidando com essa interação dos dois e o que que elas causaram. O que vocês acham de como Vinland Saga retratou esses povos nativos? E a gente vai falar de personagens especificamente, imagino, mas eu acho que é uma pergunta que eu quero fazer de maneira ampla. Como você... Se vocês têm opiniões em relação a como Yukimura mostrou a cultura deles, os personagens, a forma que eles agiram dentro de Vinland Saga.
Eu tenho um pouquinho medo de responder, porque eu não sou...
Ciente, eu não tenho especialidade nenhuma. Não
ok,
tenho...
dando esse disclaimer, ok.
Eu acho que a minha resposta seria o disclaimer, na verdade. Eu não sei o quão bem ele retratou. Eu, pensando em estrutura de narrativa e até no sentido de construção de personagens, de universo, me pareceu bem feito no âmbito de que é um povo não uniforme. Seria muito, muito fácil você fazer... Ah, é um grupo... que pensa mais, tipo, todo mundo fica bravo junto, todo mundo fica confiado junto. Não foi isso, não homogeneizou todo esse conjunto de personagens. Uhum. Então, pra mim, isso foi muito competente. Fala aí, Judeu.
Uhum. É, não, a primeira coisa é que o mangá se mostra muito bem pesquisado, então ele te dá essa confiança. Se tem mentiras aí, eu não sei.
Eu quero acreditar.
Eu quero acreditar, basicamente isso, porque eu não sei, então ele se mostra muito bem pesquisado, então parece bom. Eu concordo, e eu concordo contigo, Sônia, que parece que ele se deu ao trabalho de desmistificar alguns preconceitos que as pessoas teriam com... Uhum. Povos originários, assim. Então, ele faz muita questão de não retratar ele como selvagens, sabe? Não tem nenhuma tecnologia que ele mostra pra eles que eles não conseguem entender rapidamente, sabe? Não tem nenhuma enorme surpresa que eles entendem, dão outro nome pra aquilo e funciona.
Ah, não, é uma civilização, é um normal, assim. O que eu também apreciei muito, e eu, tipo, aí de novo eu tenho que falar da minha falta de conhecimento geral, mas tipo, além do que o Strange falou da não uniformidade, é que eles também não são... Tem aquela cena de Vinland Saga onde os homens e as mulheres se dividem na decisão de quem quer continuar pra guerra e quem não quer. E não é muito diferente pros nativos, né? Eles continuam... Eles têm pessoas lá que são igualmente tentadas, são igualmente egoístas. Tem esse...
Tem Thorfinns do outro lado.
Tem
Thorfinns
e tem o...
Tem Garmes do outro lado.
Exato. É. Os malucos olham pra espada e pensam, caralho, eu quero isso pra mim. Eles não são essa figura perfeita que não foram maculadas. São pessoas. Algumas pessoas vão ser egoístas, algumas pessoas vão ser gananciosas. E algumas pessoas vão querer a coexistência que nem o Thorfinn queria. Eu gostei dessa variação. Eles não são diferentes, não foram tratados como um grupo diferente em essência. Eles
tinham cultura deles. O que historicamente é muito positivo em comparação com outras histórias que tentam retratar esse tipo de povo, né?
Exato. É muito, porque é muito comum você ver ir pros dois lados, né? Ou eles são selvagens completos, assim, sem noção, ou são um povo completamente puro, não maculado, o bom...
Inocente, né?
É inocência, inocentes, né? Esse mito da inocência.
Não. É bem completo, sim.
De certa forma, o mangá dá sorte de retratar desse período histórico, se é que é tipo ano Bill, é algo assim que se passa, e não 500 anos depois com a chegada dos colonizadores espanhóis. É, porque a única forma de retratar essa outra história é da vitimização e genocídio completo desse povo, e aqui eles se encontram como mais iguais. Então dá pra contar essa história deles mais iguais, deles, em todos os sentidos, né? nas bondades e nas maldades, eles são povos completos, que se encontram aqui como iguais.
Quando você conta essa história na colonização espanhola, vai ser um pouco mais difícil, porque...
É difícil não tomar um lado.
Como você vai não tomar um lado?
Enquanto o Vinland Saga deixa cinza o suficiente, né? parece que o problema tá dos dois lados também. A solução tá dos dois lados e o problema tá dos dois lados. Como são qualquer relação entre dois povos no mundo atual, né? É? Tipo, tem gente em todos os povos do mundo, tem gente que, não, é isso aí, vamos se unir, e tem gente querendo fuder, né? Então, é o sentido ruim da palavra.
Ao mesmo tempo que, toma aí, relevante a sua pergunta, estranho, Luke, de como ele retrata esses povos, ao mesmo tempo que ele reconhece no mangá que, eventualmente, esse encontro de civilizações não vai acabar muito bem.
Uhum. Sim, inclusive a parte do conflito é disso, não só pela visão, né? Porque a visão tem um grande papel, mas até a visão sendo materializada, que é a distinção na forma de vida ali, né? O ato dos nórdicos terem chegado desmatando pra plantar. E eles falando, pô, mas e a comida que eu tenho aqui? Tipo, a comida que eu tenho tá na árvore. Você tá tirando a árvore que é a comida que eu tenho, né? Tipo, eu vou caçar os bichos que estão na floresta que você tá tirando. Então, tem uma cena... uma separação no entendimento de mundo, que também é algo que o Thorfinn não tinha como prever, né? Que,
e tem o mal, o Thorfinn fala, né? Tipo, caramba, a gente tá... E tem até uma cena que o maluco da espada, que eu não vou lembrar o nome, mas ele é o maluco da espada, ele fala, cara, nós somos invasores aqui. Por mais que a gente esteja sendo legal, coexistente, a gente que veio aqui e invadiu esse lugar. Se eles ficarem irritados, faz sentido. Você tem que lidar com essa parte da coisa. Por mais que o Tolkien tenha feito o máximo possível pra não entrar nisso, mas é inevitável. A partir do momento que eles estavam ali, eles tinham que lidar com isso.
Esse eu acho que é um tema, não digo escondido, né, mas é um tema que ele não dá o foco ativo, mas ele tá permeando a história toda, que é essa eterna desconfiança do ser humano, porque tudo nasce porque ninguém confia no outro, né? Sim. O cara trouxe a espada porque ele falou, mas vão atacar a gente. E quando atacar, a gente não tem o que fazer. Os caras do outro lado, os povos nativos ali, pensando, mas pode vir mais gente. A gente não tem como saber se não vai vir mais gente. A gente não sabe se eles vão parar, né? Então, a desconfiança sempre é essa força por trás, né? Que fica essa chama que nunca apaga ali atrás do... mas e se me traírem? E se eles estão mentindo pra mim? E isso é natureza humana. E é um dos grandes empecilhos pra implantar o que o Thorfinn quer. É essa desconfiança de que eu vou fazer a minha parte, mas como que eu sei que todo mundo vai fazer a parte dele? Não tem como saber. Essa é uma das principais barreiras para se transpor, para conseguir implantar a ideia do Thorfinn. Ou o socialismo.
Ou só uma questão aí de tem inúmeros papéis aí de game theory sobre isso. O que você faz na relação entre dois pontos armados, né? Como é que você cria confiança e não tem... A gente não tem uma solução para isso ainda. Tipo, mesmo um socialismo implementado não resolve o tipo de conflito que criou-se nesse mangá. Estranho. Não é... Não é uma questão de materialista que tá rolando ali. Não é, o materialismo, pra mim, na minha concepção, pelo menos, pode ser que eu tô errado, não responde como é que se resolvia esse conflito específico.
É difícil. A confiança é o maior empecilho para nossa coexistência pacífica. Porque existem realmente, e é uma desconfiança que é calcada na realidade, porque existem Ivar, existem aquele cara com a pintura dos Estados Unidos na cara lá, não sei se tinha nome, né? O cara com as duas penas e que pega a espada no final.
Não, ele tem nome, mas qual o nome eu não sei.
Existem essas figuras, e essas figuras vão melar ações. E se a gente não souber lidar com elas, a gente não tem como resolver. E o mangá não tinha como resolver, porque é a nossa realidade até hoje. Até hoje era essa nossa realidade. Então é complexo, é muito complexo. E o mangá ele ter se predisposto a tentar pisar nesse terreno, sabendo que não tem resposta, é corajoso. É muito corajoso. Falar sobre isso e falar, não, eu vou fazer personagens que fincam um pé, eu quero acreditar que essa é a solução, e eu mesmo vou dizer qual é o problema da solução, e vou acabar o mangá dizendo que tem problema. E é isso aí. É muito corajoso tudo isso.
Eu acho que nesse sentido a gente aprende muito... É, com os momentos que dão errado, né? E porque, se a gente parar para analisar por que deu errado, a gente tira as nossas conclusões aqui, pessoais, não faz questão de fazer isso aqui, mas é, sei lá, por exemplo, o momento em que o Ivar vai lá e corta o braço ali do malandro, um momento muito chave ali, né? O cara, depois eles falam, né, o cara queria isso, o cara queria provocar a gente para atacar ele. Tem momentos cruciais e sei lá, na própria existência humana, tem às vezes momentos chaves que podem impedir ou começar uma guerra. Quando você pensa em guerras modernas, quantas vezes não foi por um tris? Essa é uma mensagem bonita, pensa nisso. O quantas vezes não foi por um tris que a gente não começou uma guerra atômica que ia destruir o planeta e só não começou porque tinha um Thorfinn pra apertar o botão? Ou tinha um Thorfinn ali no final das contas pensando, caralho, mano. Eu vou começar uma guerra nuclear nesse inferno.
Sim.
Vale a pena.
Não temos como saber, né? Não temos como saber quantas vezes isso aconteceu. Alguém desinstalou ali um problema muito grave que podia resultar nisso, realmente.
Assim como a gente sabe que tem muitos Ivars por aí.
Tem. O que mais tem?
É o que mais tem. Tem muitos, muitos Ivars como líderes mundiais.
Tem os Ivars e tem os Styrk, que é o cara do capacete.
Eu acho que os Ivars não são os problemas. Os Styrk são. Eles são.
É o cara que, em teoria, o Ivar é, em teoria, ele... Não, eu estou preocupado com a segurança. Eu só trouxe a espada por causa disso. E o Styrk é o... Eu vou usar esse cara pra gente ganhar poder. É isso.
É porque você vê, justamente o Ivar, quando ele tá falando isso com o Styrk, né? Ele fala, cara, eu gosto de guerra, mas eu também não quero forçar que ela aconteça. Não, calma. Sim. Aí. E, tipo, eu achei que eu realmente acreditei no que eu tava dizendo. Então, sim. Tipo...
Ele fica chocado quando o cara fala, eu não achava que ia ter guerra. Tinha que plantar essa ideia pra gente conseguir ser o líder daqui. É isso, é esse arrombado que é o problema.
Sim, e tanto que no finalzinho, eu acho que uma das minhas cenas favoritas do mangá nesse final é a última cena do Ivar, que ele tá lutando lá e falando, caramba, aqui agora eu tô sendo um grande guerreiro, mas na última página dele, ele tem um vislumbre de um quadrinho dos dois e dele vendo a galera arando a terra juntos, essa figurinha de paz que no final das contas talvez ele quisesse mesmo ter tido, e não era isso.
E obviamente, rima temática com o cara dizer, não, eu sou um guerreiro, e a gente sabe quem é o guerreiro, né? Tipo, o mangá disse quem é o verdadeiro guerreiro.
Ele é um guerreiro, ele falou que era isso que ele queria, mas era mesmo, no âmago dele, o que era o melhor. Porque, esse é um tema mais do arco anterior, né? Mas, tipo, o Vinland Saga, além de ser anti-guerra, ele fala muito dessa futilidade da guerra, né? Tipo, além de tudo. Sobre o quão idiota é, o quanto esse sacrifício, esse...
Bem,
aí é isso, não? Além dela ser um problema, ela é tão fútil, ela é tão besta. Às vezes ela acontece por motivos tão à toa. E você chega nesse ponto, essa noção de, caramba, eu tô indo pra Valhalla porque eu lutei numa guerra. Isso é só idiota. Apareceu muito isso.
Quantas oportunidades tem pra evitar, né?
Tem um capítulo do Thorfinn ali dando uma de... completamente ateia das ideias. É isso aí. Quem diz que é verdade? Mandou uma ateia ali total.
Então, já estamos falando um pouquinho dos personagens secundários, vamos então pular pra esse, porque eu gosto muito desse outro aspecto. Esse é um maluco da narrativa que ele era do lado do grupo dos guerreiros lá, foda nisso. E João, quando ele chega, tipo, eu tô afim falando, cara, ou a gente luta ou a gente tem que sair daqui. Ele é o que fala, vamos sair daqui. Por quê? Porque ele é o cara que lutou numa guerra antes. E ele entende que não valia a pena. Ele tinha essa noção. Porque ele já esteve nessa situação.
É o Varger.
Eu gosto muito dessa cena também, Luke, que... Eu não lembro quem, algum personagem aparece e falou... Ele pergunta, e o que que o Thorfinn falou? O Thorfinn falou pra gente recuar. Ele falou, ok, ótimo. Vamos recuar, então. Vamos recuar.
É um MVP secreto desse arco. Ele é muito bom.
É, porque quem lutou numa guerra de verdade, quem não é só, tipo, a galera que gosta da guerra ou que sente que não tem outra escolha, entende que vai dar merda. Entende que não vai valer a pena. Entende que não, numa situação que são 50 e que estão indo contra 300, vai só dar ruim pra todo mundo. Não é desopragmático. Não é... a decisão pragmática é, de onde, é escapar e partir pra outra. E isso você tem que ter experiência, que nem o Thorfinn tinha, que nem esse cara que era dos Jones Vikings tinha, e nada além disso.
Sim. É, já que a gente tá falando de personagem, eu não sei se você ia puxar alguma coisa, Judeu.
Pode puxar, Estranho. A gente tá bem aberto aqui falando no geral.
É, porque a gente falou de... A gente passou por vários personagens, Thorfinn, da Hild, até um pouquinho da Gudrid, do Einar. É, tem uma personagem que surge nesse arco e que tem um papel bem ativo aqui, que é a Cordélia. Eu acho que eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham do arco da Cordélia. Fala um pouco aí, Judeu, que eu estamos puxando bastante.
É o que é, assim,
é o da Cordélia.
Acho que foi o Wizo que comentou outro dia desse no Blue Sky, falando que ele vê muito da transfobia do bem nos mangás. Que é,
foi eu.
Ah, foi você, Luke, que falou. Eu adorei essa sua análise da transfobia do bem nos mangás. E tem muito isso mesmo, de que as coisas não estão politicamente correta exatamente, mas você entende o bom intuito do negócio.
É. E, sei lá. O que eu falei foi exatamente que os mangás adoram tratar muito figuras trans ou com não conformidade de gênero. Cara, olha, essa galera é meio estranha, né? Caralho, não é normal.
Bizarrice.
Então, é meio bizarrice. Mas, pô, vai se fuder, deixa eles em paz. Não tem nada de errado com bizarros. Isso.
É o que eu acho. O professor Girafales defendendo o seu Madruga, né?
Exato, é.
Tipo, nunca sonhem desta figura estranha. Uhum. Não riam dele.
Posso não achar normal, mas deixa eles. E é muito bom você notar, é direto.
É, e a Cordélia, ela não passa por, sei lá, uma análise acadêmica queer muito bem, não, eu diria.
Porque tem um negócio estranho que ela é assim porque ela foi criada pra assim. Ser assim, e, né?
É bem esquisito mesmo.
É, então, um pouquinho. É,
não passa exatamente, mas
e obviamente... tem umas horas que mesmo depois disso, os personagens ainda falam, pô, não, quando a Godric tá dando a luz, né, ela falam pra ela ficar fora porque ainda é um homem, quem meio... Teve essa cena, né, tipo, pô, cara...
Então, obviamente não é muito, não é politicamente correto, vou colocar assim mesmo, mas qualquer pessoa com um bom coração entende o que tá tentando se fazer ali, que é dar uma boa representatividade trans no século 9. Então,
tipo, em 2021, né?
Tipo, 2021,
2021, né?
Eu comentei mais cedo quando eu tava falando das temáticas, que a Cordélia representa a ideia de Vinland como um lugar utópico de escape pra além da guerra em si, né? É pra o lugar onde você pode ter essa liberdade. Um lugar... O Thorfinn tá fazendo esse pitch pra você ter um lugar que você pode escapar dos problemas que você tá tendo. Que é criar um país utópico mesmo. E a Cordélia queria um lugar onde... além da escravidão. Onde ela poderia ser tratada do jeito que ela queria ser, além de tudo.
Sim. E fala que é o lugar onde o homem pode fugir da guerra. Porque parte da escrita estranha da Cordélia é que ela não gostava de guerra, logo não podia ser homem, né? Então,
tinha isso.
Meio que dá essa solução que Vinland é esse lugar onde você não... Você pode escolher não ir pra guerra. Você pode vir pra cá e não escolher não ir pra guerra. Então, junta a temática nessa forma.
Apesar de que estranho, eu li essa fala como mais no sentido também da análise de gênero do mangá, que é muito relevante. Pra mim é excepcional o momento em que rola essa divisão entre homem e mulher sobre quem quer ir pra guerra. Uhum. É a temática de gênero ali do mangá resumida em uma cena. É perfeito, sabe?
Sim.
É
um mangá sobre masculinidade tóxica também, né?
É sim.
Tipo, com certeza. Porque ele representa muito isso.
É os homens que estão indo pra guerra ali. E é claro, sei lá, na era moderna, se as mulheres ganharam mais representatividade, ganharam também a escolha de ir pra guerra hoje em dia, bem mais... Uhum. Que antigamente. Então, obviamente é complexo, mas tá bem claro ali no mangá de que não é muito explorado isso, é explorado só nesse contraste com o feminino, mas de que tem alguma coisa errada na construção do masculino que traz essa vontade, que faz o homem cair na magia da espada e na magia da guerra, sem dúvida alguma.
E que você pode até pensar, não literalmente, mas como metáfora mesmo, porque o que elas falam é basicamente, pô, vocês estão indo pra guerra, mas eu só quero que você esteja em casa cuidando das coisas, assim. Vem ajudar na casa, vem ajudar na plantação e vem não fazer merda. Isso pode ser pra muitas outras coisas. Não precisa tá indo pro trabalho e, tipo, não ligando pra sua vida domiciliar.
Eu adoro a cena quando rola essa divisão e aí a Gudrid vai lá discursar. Ah, é? Foda-se vocês, eu adoro o meu homem feminino. Eu adoro o meu homem, eu adoro o meu esquerdo macho aqui. Ele é representado. Ele é baixinho, ele é o novo homem de Invino. Ele é vocês é ser todos que nem ele.
É o Ikumura respondendo quem chama ele de sojado no Twitter.
Exato. As mulheres gostam do homem sojado, ok?
Sim. E a Cordélia tem curto paralelo com o Einar, que eu acho que trabalha. Não conclui muito esse raciocínio, mas a Cordélia também toma a decisão de, se é para defender a Gudrid aqui, essas mulheres que estão aqui dentro, eu vou lutar. E é meio que um paralelo com o Einar, porque o Einar toma essa mesma decisão. E até rola esse paralelo, fala isso no final, de que, eu também tomei a mesma decisão que o Einar. Só que o Einar tomou essa decisão no momento em que não precisava tomar. Eu não tinha escolha. Ele falou que não tinha escolha, mas ele tinha. A Cordélia não tinha naquele momento. Ela não tinha. Na hora que eles estavam chegando pra matar, ela não tinha escolha. Ela tinha que partir pra luta. Então, é um paralelo bom.
O que a Cordélia queria era proteger a Gudrid e as pessoas que estavam lá. O Einar, a ideia era, não exatamente materialista, mas ele queria proteger a vila, né? A ideia da vila, não pessoas. Então, é uma distinção que eu acho que, não diretamente, mas Vinland Saga faz muito claro, né? Porque tudo que o Thorfinn queria fazer era evitar o conflito onde morre gente.
Exato.
Se o Thorfinn estivesse na posição da Cordélia, talvez, quem sabe, ele fosse lutar. Ele ainda ia tentar. Ele luta, tipo, ele ataca as pessoas de maneira não letal no finalzinho do arco pra escapar e tal. Então, mas ele nunca ia fazer o que o Einar fez de lutar pra proteger o lugar. Só por isso,
né? Justamente foi o momento de discordância deles, né? Tipo, o lugar não importa. A gente vai pra outro lugar. A gente procura. Se tá dando problema aqui, a gente vai pra outro lugar. E o Einar quis defender isso, enquanto a Cordélia precisava defender, porque não, agora não dá pra você. Agora não vai ter lutar.
Outra pessoa não vai ter. Não vai ter outra Gudrid.
Exato.
Não, até porque, fica. Isso é repetido mil vezes no mangá, de que o pacifismo do Thorfinn não é que não existe violência no mundo, é só que essa é a última escolha que ele quer fazer.
Eu quero sempre lutar pra que a última escolha não aconteça.
Exato.
E a questão do lugar é importante porque a grande frase repetida do mangá é justamente a ideia de ir pra um lugar que não seja aqui. Então, se não deu certo aqui, vamos tentar de novo. Vamos pra outro lugar. Isso não importa. Essa é a busca. Vamos pra um lugar diferente.
E esse é o problema do nosso mundo atual, porque a gente não tem pra onde ir, não. Agora a gente tem que resolver onde a gente tá, porque não tem lugar mais pra ir.
Não existe um outro lugar. Mas é justamente o que o Einar fala, tipo, cara, eu gosto da Vila da Arneide. Eu sei que você fala que você quer ir pra outro, que é só ir pra outro lugar, mas o outro lugar que eu quero é esse daqui. E como você falou, Estranho, eu acho que esse é o grande ponto. A gente já se estabeleceu, né? E todo mundo já está muito estabelecido na sociedade pra passar por isso de buscar outro lugar. Mesmo.
Toda guerra da história foi feita por terra. Tem teorias políticas de que mesmo hoje o conflito ainda é sobre terra, mesmo os mais complexos possíveis, se resumem a um conflito por terra ainda, né? Então,
isso, obviamente, tem toda uma questão metafórica de quando o Thorfinn fala de algum lugar que não é aqui, né? Porque é toda a questão da viagem também. Ela é, não é literal. Buscar um lugar diferente, você pode transformar o seu lugar em outro, mas na questão do Einar, o Thorfinn ele era definitivamente física, né? E o Thorfinn acreditava que não valia a pena Einar. Esse foi o momento de discordância que foi o grande ponto. O Thorfinn sempre esteve disposto a desistir. E acho que esse é um fator bem relevante pra essa história, né? Estar disposto a desistir é parte da ideia do Thorfinn e é parte da antimasculinidade, né? Um pouco.
O recuo é a vitória.
Desistir é a fraqueza, recuar é a fraqueza. Então, mas não, às vezes é importante, às vezes é necessário.
E quer saber, até o final do mangá, Eu penso, tipo, as últimas páginas ali do Thorfinn segurando o filho recém-nascido dele. Uhum. E, tipo, eles voltando pra Islândia e todo mundo se abraçando e tal. É meio que comunicado aí pra mim isso que você tá comentando de alguma forma, Luke, de que, é, tipo, eles não conseguiram a Vinlândia e tal, mas olha quanta... Tem outras coisas na vida também aí.
Não, inclusive, já que a gente tá falando de personagem, vamos falar do romancezinho do Thorfinn 2 com o... com a menina, que eu esqueci o nome.
Ah, nossa, é.
Visca. Eu...
É, isso foi o Zoyudo, o Zoyudo, né?
O Zoyudo. Aquele é o Thorfinn 2. Foi o...
Sim, sim.
É,
ele precisava desse arco pra se tornar gente, né? Porque...
Com senso, com certeza.
O capítulo
dele falando que ele perdeu o dinheiro apostando. Eu ri tanto. Foi muito bom.
Nossa, detestável, mano. Terrível, personagem. Que bom que ele encontrou... Resolveu uma mulher endireitar.
Deu certo. No final das contas, deu certo. Eu fiquei feliz pelos dois.
É bom porque ele é retratado... Comparado com arcos anteriores, inclusive, ele fica muito pior. Tipo, ele era meio covarde, sei lá, egoísta do arco anterior, mas era sempre em defesa ao pai dele ali.
Ah, o pai dele.
O Leaf, né? É, sim, tinha
isso. É, o Leaf, é, exato. E agora, não, ele voltou como um viciado, que não quer lidar com nada. Ele não queria nem ir pra vilã.
Mas ele melhora.
E aí, o arco dele é excelente. Eu também acho que esse romancezinho, essa construção da diplomacia, sabe? Uhum. É algo muito bom no mangá. E da complexidade da diplomacia e da necessidade dela. Isso é algo que não estava necessariamente muito bem nos planos originais do Thorfinn, sabe? Tipo, a barreira linguística e tudo mais. E foi muito bem construído meio que esses dois diplomatas e meio que a valorização deles, sabe? Se esses dois trabalhassem direito, com muita coisa poderia ser resolvida. Eu adoro uma obra que valoriza a diplomacia. Esse pra mim, se eu acredito no poder do pacifismo, a diplomacia tem que estar presente. Se eu penso em conflitos atuais de relevância, isso eu penso na Ucrânia e enquanto evitaram que, e até agora estão evitando que, tipo, os dois líderes conversem, sabe? Parece que o que tá rolando lá é tipo um inverso de uma diplomacia normal, em que coisas pequenas são resolvidas entre diplomatas e os dois líderes sentam e arrumam as coisas, assim. Tipo, não, parece que lá tem que ser tudo resolvido com os dois caras. Assim, é tão estúpido o que tá rolando lá. Bom, whatever. É só o que tem que ser de relevante de com a diplomacia aqui de Vinland Saga podia ter mais efeito na nossa vida ainda.
E ele é quem aprendeu de verdade o idioma, né? Então, como isso é dito no final, o quanto era isso importante, ele foi quem teve esse esforço, e o talento também, mas também muito o esforço em ser o intérprete, entender a língua dos outros, que foi muito importante em vários momentos, pra ele e pra Pisca. Então, sabe, é o que você falou, essa idioma vai ser importante, aprender o idioma é importante, ter essa possibilidade de comunicação foi muito necessário.
E é só um casal muito bonitinho mesmo.
É muito bonitinho. Dois,
é muito gostosinho os dois, é bom demais. Pô, ela perguntou pra ele o que é uma waifu. Waifu? É você é uma waifu, ela é muito waifu.
Ela é?
Mais algum personagem que vocês...
Eu tô vendo aqui, eu acho que mais nada.
Eu também não sei se eu tenho mais algum personagem. No final das contas, é curto. No final das contas, são 5, 6 volumes só?
Não? Não é tão longo. É menor do que o arco da saga do Mar Báltico juntando tudo. Juntando, tipo, a Gudrid, a Hild e a guerra em si.
Ah, ok.
É menor.
Bem, eu só ia falar que tem o personagem do Carly funciona muito. Ponto de simplificação das coisas.
Assim, foi bom. Isso foi engraçado, porque quando eu li os últimos capítulos, eu pensei, caralho, maluco, desde quando o Carly era a pessoa mais inteligente desse mangá? Aí eu fui relendo, né? Eu fui relendo e, cara, não, ele era mesmo. Desde o começo. Eu não tinha notado isso. Ele tava lá o tempo inteiro.
Ele mandava verdades, era só isso. Ele falava uma verdade.
Entendeu tudo.
Você é maduro, hein?
É. Entendeu a Godrid, a Hild falando que a Terra é redonda, facinho.
Isso, inclusive, é um pequeno easter egg da vida real, né? Porque se eu me lembro que eu li direito sobre isso, na vida real o filho do Thorfinn volta e faz uma pequena... pequeno assentamento, essa palavra correta. Uma pequena vila de maior sucesso por um período de tempo bem maior. Então,
Na vida real,
tem esse pequeno caso de sucesso. Durou, eu não lembro quanto tempo, mas era coisa de décadas. E aí falhou também. No, mas
tipo, ele
teve mais sucesso, sim.
Eu não sei se era. Se foi
se ele, era o filho do Dr. Fim mesmo? Mas eu lembro de algo não era, assim, não. Não era isso.
E no, se a gente for ver os contos das Vinland Sagas, né?
Dois sim, contos, esse era o quinto. Era...
Saga. É, o quinto não é o...
O último.
O filho. É, não, não é o filho do Thorfinn.
Ah, ok.
Uma outra figura, que é a mais longa, que é... Chama Freydis Eiriks. É um outro cara, não é descendente do Thorfinn diretamente, não.
Ah, então tá aí. Tá aí.
Entendi.
Perfeito. Eu quero então, pra conclusão...
O irmão do Leif, tô vendo aqui. É o irmão do Leif, o último. Ah, a tá última aí. Que foi a... mais longa.
Ah.
Bom.
Vamos só comentar. Só quero não deixar passar esse batido. O Thorfinn falando com o Leif no comecinho desse arco me pegou muito. Ele falando dele como pai e tal.
Ele sim. Acho ele de pai é muito bonito mesmo. É.
Porra, louco. Que mangá sim. Bom.
Família encontrada aqui, né? Tipo, não é... Não, o mais importante é isso, né?
O Thorfinn teve três. O pai, o cara que matou o pai e o Leif.
É engraçado, né? Que ele põe mesmo o Askeladd. O Askeladd.
Meus três pais ali. O meu pai, o meu pai que matou meu pai.
É muito bom.
E o irmão do meu pai, né? O pai do meu pai. Eu não sei, é.
Muito bom, okay. Muito bom.
Eu quero conclusões finais. Eu quero conclusão final sobre Vinland Saga como um todo. Ok, uhum. vamos lá. Começa você, estranho, ok? A ordem é aleatórias aqui. Acho que nós três gostamos de Vinland Saga no mesmo nível, tá bem?
Sim, sim.
Acho que mangá favorito é, tipo, assim, tipo, top, número muito baixo pra todo mundo aqui, eu imagino.
Não, ele é realmente muito bom. Eu admito que quando eu terminei de ler e veio junto com esse contexto de que, vai acabar mês que vem, né? Então, foi meio que de surpresa e eu precisei de um tempo pra digerir o que foi Vinland Saga. E agora, digerido e relido, foi muito bom, né? Não tem como dizer que não foi. Excelente mangá. A jornada que ele se propõe é uma jornada complexa, longa e completa. Eu acho que ele fez tudo o que ele queria fazer. Chegou até onde ele podia chegar. E isso já é muito. E é muito bom. É assim, é pré-histórico. Ter acompanhado foi um privilégio. Reler agora, eu tenho certeza que eu amo de paixão esse mangá. É muito bom. E cenas maravilhosas. Pra mim, poucos mangás vão conseguir fazer cenas tão emblemáticas como pelo menos duas, três cenas aqui desse mangá. Então, então pra mim, assim, mesmo se porventura alguém, se por acaso alguém chegou aqui pra este programa, tendo lido o último capítulo, sentido o gosto agridoce e não voltou mais, dá uma olhada de novo. Dá uma olhada de novo que você vai ver o que tá lá. E o que tá lá é muito bom.
É, eu concordo plenamente, vou deixar ser por último. Concordo plenamente contigo, estranho. E acho que não é à toa que muito desse episódio aqui foi a gente tentando justificar o final desse mangá. Porque acho que eu, pelo menos, senti a mesma coisa que você de terminar acompanhando e pensar, é isso? E aí, é claro, relendo, eu também me apaixonei de novo pelo mangá. Muito, sei lá, dessa minha conclusão. Tem a ver com essa cena da Rio pra mim. Pra mim, caralho, velho, eu de verdade, eu chorei aqui de novo lendo essa cena, é muito bom, e precisou de o mangá inteiro pra chegar nessa cena, não é só essa cena, é o mangá inteiro, esses 26, 27, 28 volumes, não sei exatamente, pra chegar até aqui e ter esse impacto, e todas essas cenas... 29, ok.
Confirmei.
E todas as cenas impactantes, elas são impactantes com todo o contexto anterior que vem do mangá, sabe? Ele só não foi até onde ele podia, estranho, como ele foi além, três vezes. Uhum. Todos esses três atos finais depois do prólogo, é ele encerrando o mangá e começando um novo, sabe? No final do podcast anterior do Mar Báltico, a gente comentou que a sensação é que ele pode fazer qualquer história, então eu tenho essa confiança nele, sabe? Eu não tenho mais medo Eu não me pergunto mais, ah, pra onde é que vai essa história? Porque eu sei que vai pra um lugar bom, porque esses cara sabe escrever, porra. Esse cara sabe fazer mangá, bom demais. Então, eu também amo Vinland Saga, uma obra histórica. Tudo que a gente falou, chega, eu só vou dar elogio. Muito bem pesquisado, cheio de carisma, personagens memoráveis. Tematicamente coeso e refinado, tudo lindo, lindo também. A gente não falou nada da arte também, mas é tipo. Ele tem a progressão de idade gradual que eu adoro tanto em mangá.
É verdade, ele tem
o zoiudo ali no final, ele tá com o barbicho ali, eu adoro ele. Nossa, é tudo de bom nesse mangá. Eu amo Vinland Saga. Termina esse podcast, Lu.
Bom, vocês falaram muita coisa. Eu gostei do final quando eu terminei. Eu fiquei emocionado. Muito porque era uma saga terminando, assim. Tipo, obviamente eu também fiquei, cara, um pouco é só isso mesmo e tal. E relendo, você vê o quanto todas as mensagens do final estavam sendo construídas durante esse arco todo, durante o mangá inteiro. Era uma parte muito grande da narrativa, tava tudo ali, todas as ideias e tal. E realmente me pegou de uma maneira ainda maior. A gente comentou, foi um arco que a gente comprou por mais de meia década e muita coisa foi mudando na vida de todo mundo. E, tipo, era uma distância muito grande em relação a quando ele começou. E falando do mangá inteiro, é realmente impressionante, porque ele é de fato. A gente fala muito da coesão temática, de como ele fala de só uma coisa, mas, tipo, como ele é muito constante no termo do passivo e tudo mais, mas ele também é muito narrativamente amplo, porque os quatro arcos grandes são muito diferentes. Eles exploram vários personagens, vários contextos históricos e narrativos que são todos explorados de maneira excepcional. O primeiro arco, o prólogo, meio que não é o que Vinland Saga viria a ser com o arco da Fazenda e o desenvolvimento do fim. Mas se você pega esses 8 primeiros volumes, ele ainda é um mangá já excepcional, sabe? Ele ainda era um mangá sem mostrar o que veio. É uma experiência, assim, que eu tive. Eu adoro esse mangá. E é o que eu disse. Eu acompanhei esse mangá por mais de 10 anos. Eu não tenho outra experiência, assim, que não é One Piece. Com certeza, o final de Vinland Saga vai ter sido o momento mais marcante de leitores de mangás que eu tive esse ano. Assim, não tem nem comparação. É surreal que esse mangá terminou. Que a gente chegou até o fim de um dos três seinen que existe. O único que vai terminar.
O único seinen que terminou.
Quando a gente tava falando dessa comparação com One Piece, desse sentimento, eu pensei, é triste, porque é Berserk poderia ter alcançado algo assim, infelizmente.
Pois é.
Poderia. Não foi o caso, Vagabond nunca vai acontecer. Esses anos todos lendo, é incrível que eu tive essa sensação tão única ainda. Tomara que eu sinta de novo com alguma outra obra que eu acompanhe por muito tempo.
Ah, por favor. Eu gosto dessa catarse, é bom. No fim de uma jornada coletiva.
Perfeito. Recomendação da semana é minha, ô judeu ateu.
É sua, judeu. Manda bala.
Vocês já sabem o que eu vou recomendar, porque eu falei, eu vou roubar. Eu não tenho nenhum mangá pra recomendar que é muito original, então eu vou recomendar um óbvio, mas que merece uma recomendação.
Precisa tá lá anotado na listinha de recomendações do Ao Quadrado, é importante.
É claro.
As pessoas precisam saber que a gente acha isso bom.
Exato. A gente deu o aval.
E também, ele foi muito bom logo de começo. E aí teve uns momentinhos que algumas pessoas duvidaram. Eu não. Eu nunca duvidei. Mas teve uns momentinhos que as pessoas... será que... esse mangá, ele tá prometendo muita coisa. Obviamente, eu tô falando de It the Wind, o mangá da Shonen Jump, hoje em dia com 5 volumes. Primeiro mangá publicado por 2 mulheres, né? A Osamu Nishi e a Shiro Usazaki. Dupla de reconhecimento, né? A artista Shiro o Sasaki, ela tá vindo do mangá escrito pelo Act Age, ela tá vindo de Act Age direto pra Eat the Witch, e a Uzamunichi é do mangá que vocês do Iruma-kun, né? Muito elogiado, vocês gostam, né? É, não sei, estranho. Não, o Izu e o Luke gostam de Iruma-kun, né?
Não sei se o Luke lê, não.
Eu li uns 200 capítulos de Iruma. Eu gosto muito. Mas eu não tô acompanhando.
A premissa de Eat the Witch é essa sociedade em que existem espíritos do mal, mas só as bruxas podem derrotar eles, ok? Só as bruxas, e o pronome é relevante aqui, só as bruxas mulheres conseguem lutar, só elas controlam magias, até o dia em que, por acidentes do primeiro capítulo que você lê, vai entender, esse meio que garoto selvagem caçador, ele mata e conquista estilo Pokémon pra si um desses espíritos que, os Magiks, que dominam, não dominam, que vivem nesse mundo. E vai ser a história sobre esse, o primeiro menino bruxo da história dessa sociedade. Não sei se isso convence o bastante ou não, a premissa é uma... talvez a premissa é de essas duas duplas de renome escrevendo esse Shonen Jump seja o bastante, mas o mangá, ele é completamente repleto de carisma, personagens muito divertidos. Eu, pessoalmente, eu vou entregar aqui, eu tô muito interessado nas temáticas de dinâmica de gênero desse mangá. Ele não está aprofundando muito, por enquanto, mas para mim é notável em alguns detalhes. É, por exemplo, logo nos primeiros capítulos, o Ichi, o protagonista da história, vê uma bota salto alto gigante que dá uns poderes mágicos muito da hora, e aí tem todo o negócio dele vestindo, mas é tão casual, não tem nenhuma vergonha dele estar vestindo essas botas no lugar, e não é nem que é notável, é só algo da hora, sabe, que acontece ali. Então, pra mim tem algumas pinceladas, pode ser casual, pode ser que seja aprofundado, eu tô muito interessado em dinâmicas de gênero que podem ser ou não construídas nesse mangá. Mas tirando, mesmo não entrando nessas questões, que é o que mais tá me instigando, é só um mangá extremamente carismático, muito bonito, com bons personagens, muito gostoso de acompanhar. Com certeza os personagens é o que mais tá carregando a história. O Ichi é excelente.
É muito importante que ele é muito carismático, realmente.
O Ichi é muito carismático. Mas quem tá carregando essa história é a Descaras, que é a bruxa que basicamente adota ele pra é a professora dele. É
o Kakashi do Ichi.
É meio Kakashi, meio Gojo, meio algo muito próprio ali. Ela é excelente. Toda vez que tem Descaras nesse mangá é bom demais. Mas se eu sempre perguntar, todos os personagens que estão entrando nesse bando do Ichi estão todos entregando muito. É muito Ichi the Witch. A gente tá lendo, a gente tá acompanhando, a gente tá adorando. Essa é a minha recomendação.
Muito bom.
Eu acho que, imagino que vocês corroboram.
Estou corroborando aqui, muito divertido, um dos melhores.
Ele é o top ali da Jump, sem dúvida.
Dali. Muito bom, beleza. Última vez o nome, só para aquela última, deixa para quem não entendeu o nome até agora.
Eat the Witch. Essa é a recomendação da semana. Até semana que vem.